Muito obrigado por participar aqui do programa Café e Cultura. Nesta quarta-feira você vai participar de uma live do Instituto Quindim com Roger Mello.
Isso.
E o assunto é aberto, né? Você vai falar desde as suas obras, a construção de personagens, adaptações, viagens, mas eu queria saber como é que é usar esse recurso da live nesse momento de confinamento. Como é que você está experimentando esse momento aí na vida cotidiana?
Eu acho que a live realmente, de repente, virou a coisa do momento, né?
Exato.
Porque ela permite comunicação entre as pessoas, né? E permite que as pessoas façam shows, assistam shows, peças de teatro, tenham novas entrevistas. Virou um novo tipo de acesso e muito legal, porque é bem democrático, qualquer pessoa pode fazer. Enfim, eu acho muito legal. Agora, como eu estou experimentando esse momento, eu vou confessar uma coisa para você.
Sim.
Para o escritor, eu acho que a quarentena é mais fácil.
É. Dá para criar muito mais, com mais tranquilidade, talvez?
Não, porque o escrever é um trabalho solitário. O escritor está acostumado a ficar sozinho, trancado, escrevendo. Escritor, eu escrevo televisão também, né? Novela.
Sim.
Quando a novela está no ar, é um capítulo por dia. A gente não tem mesmo como sair de casa. Então o escritor está acostumado a viver longos períodos confinados. Ou com muito pouca vida social. Claro que faz falta sair jantar fora, ver uma peça. Mas não é tão pesado, como eu imagino, como é para aquelas pessoas extrovertidas, estão acostumadas a sair quase todo dia, a almoçar com os amigos, entendeu?
Sim, sim.
É diferente.
É diferente, né? Mas pro dia a dia do trabalho, é isso que você estava falando, essa experiência da solidão da criação é cotidiana, né? Nesse momento não tem um redimensionamento. Como é que fica?
Não tem, porque já é meu jeito de viver. Eu já vivo bem afastado, moro afastado, sempre saí pouco de casa, isso desde criança, sempre uma pessoa mais retirada.
Certo.
Então, o que é chato é que algumas coisas, né, são perdidas. Por exemplo, ia ter um congresso de literatura infantil juvenil na Rússia. Eu ia.
Olha.
Agora foi adiado para o ano que vem.
Uhum.
Eu tinha uma linda viagem para Israel agora, que até a Marcha da Paz. A Marcha da Paz foi para o ano que vem.
Certo.
Mas essas coisas contingenciais, não era meu dia a dia. Eu imagino para quem está passando um dia a dia de confinamento, depois de uma vida toda extrovertida, é mais difícil.
Uhum. É uma pergunta recorrente, mas eu acho que eu queria ouvir de você. Como é que você imagina que a gente vai sair dessa experiência do confinamento, dessa experiência da pandemia, do Covid, se é que ainda tem uma perspectiva de pensar nisso nesse momento?
Eu acho que a gente vai sair mudado. Eu acho que o mundo que a gente vive mudou. A gente agora vai ter uma vida muito mais online. O home office chegou para ficar. Alguns hábitos, a gente começa a encontrar algumas coisas que não são importantes, né? Por exemplo, roupa. Eu estou usando só camiseta, calças para ginástica. Ou seja, eu estou com uma vida... Eu vendo que não tem tanta importância algumas coisas, entendeu?
Sim.
A gente começa a redimensionar o que realmente é importante.
Bacana. É
isso. Os próprios amigos, a gente vê quem é importante, são aquelas pessoas que escrevem como você está, como você está pensando. E vai se trocando. Mas não é mais todo mundo, não tem mais aqueles compromissos que a gente é obrigado a ir. Ah, não, porque você tem que ir em tal negócio, porque eu vou ficar chateado. Não, não tem mais isso, você não tem que ir. Então, eu acho que tem até um lado positivo de aprendizado na quarentena.
Certo. Eu queria falar um pouco da sua experiência de um dos seus últimos livros sobre a capacidade de amar e outros assuntos poéticos, que é a experiência da criação de microcontos. Como é que é esse universo? Eu queria que você falasse um pouco dessa obra e dessa experiência desse formato.
Sobre a capacidade de amar... É um livro que reuniu meus microcontos que eu publiquei ao longo de 2 anos na internet e no Instagram. Então, são contos e poesias mínimos, com 3 a 4 linhas, onde eu procuro colocar uma história com começo, meio e fim. Então, é uma forma literária que eu experimentei e gostei bastante de fazer, para dizer a verdade. O público também prestigiou, então foi muito bem.
Uhum. E tem uma nova experiência nesse sentido? Você está preparando algum outro livro novo? Como é que, o que, que a gente pode esperar?
Olha, eu vou começar um livro, mas o tema é segredo.
Não dá para nem adiantar um pouquinho para a gente?
Não, eu não... Eu seguro, assim, eu acho que contar antes não dá certo.
Certo, mas é o formato de romance, perdão.
É um romance.
É um romance. Então vem novidade por aí, é para o ano que vem ou para esse ano ainda?
Não sei, né? Vamos ver quanto tempo demora, né? Mas confinado pode ser que saia mais rápido, né?
Tá certo. O Valcir, eu queria falar da experiência recente da Dona do Pedaço, né, que foi um sucesso, e de outro grande sucesso seu, que é Verdades Secretas. A Globo já está preparando uma segunda versão de Verdades Secretas, e qual é o seu
e
próximo...
Está planejada a segunda versão.
É?
Não está nem escrita, nem produzida.
Mas deve
é um
vir...
projeto. Mas é um projeto real.
Bacana. E qual foi a experiência de lidar com esse universo das modelos, do Book Rosa, enfim, foi uma minissérie que deu muita, né, uma série longa
eu
que deu...
Eu trabalhei com um repórter muitos anos, então, como repórter, eu estou acostumado a entrar nos mundos, a investigar os mundos e descobrir o que eles têm para me oferecer. Então não foi diferente, eu simplesmente fui conhecer esse mundo.
Bacana.
Entrevistei para fazer, foi muito legal. Depois transmiti isso nas telas.
Uhum. E a Dona do Pedaço também, foi um sucesso muito bacana, né? Foi
de... foi maravilhoso ter feito, sim. E tem a ver com a minha gordice, que eu adoro bolo.
O senhor é um glutão?
Sou. Eu adoro comer bolo.
Bom, é bom saber, quando o senhor nos visitar aqui na Serra Gaúcha, temos que levar para um café colonial.
Eu aviso antes, só que eu vou querer que vocês façam um bolo.
Ah, com certeza. Valcir, você, na linha de produção, você tem uma novela nova para escrever para a Globo? Qual é o projeto?
Não, eu no momento estou parado, eu acabei de fazer uma novela, né? Então, estou começando a pensar na sinopse de Verdades Secretas, mas nada de concreto ainda.
Ah, tá certo. Eu também é uma pergunta que a gente sempre faz quando conversa com novelistas. O formato novela, você acha que ele ainda se mantém? Qual é a sobrevivência dele? Ou ele precisa de modificações?
Olha, a Verdades Secretas e a Dona do Pedaço mostram que o formato se mantém, né? E foram um sucesso extraordinário.
Certo.
Se tivesse em decadência, não teria esse público todo. Pelo
com certeza.
A novela está se renovando, crescendo e tendo cada vez mais público. Ainda é a principal audiência.
Uhum. E é um fenômeno que movimenta o brasileiro, movimenta as paixões dos
não
brasileiros.
Não só brasileiro, a Turquia faz novela, a Colômbia faz novela, o México faz novela, o Canadá faz novela. Então, é uma coisa que mais países estão começando a fazer.
E,
não é só o brasileiro, é um formato que o mundo inteiro gosta.
Sim, e qual é o grande segredo para manter uma trama... no gosto do público?
Querido, só tem uma coisa, a intuição. Seguir a sua intuição.
Certo, e a sua intuição tem sido exitosa, né? A sua carreira é de grandes sucessos. Desde Chica da Silva já...
Você tem que acreditar na sua intuição, esse é o básico.
Aham. E eu queria, assim, fechando a nossa conversa, qual a importância de o senhor participar dessa ação aqui junto com o Instituto de Leitura Quindim, nessa live que vai rolar?
Eu acho o Instituto Quindim muito importante, é uma maneira de renovar o público da leitura, literatura infantil juvenil, faz tanta falta ler, né? E nesse sentido o Instituto Quindim, ele trouxe uma coisa nova, e eu acho importante prestigiar e apoiar. E divulgar. E é por isso que eu estou também nessa live com o Roger, porque a gente acha que a literatura infantil juvenil forma pessoas, cria futuros. E a gente tem que apostar nisso.
Legal. Para fechar mesmo, a gente tem um quadro aqui no programa que é um hipotético café. Se o senhor tivesse que encontrar com alguém e marcar um café, quem seria essa pessoa e qual seria o assunto que vocês conversariam?
Olha, nesse momento, tem uma pessoa que foi tão simpática, mandou uma mensagem de Portugal, etc., que eu tenho vontade de tomar um café com ele, que é o Walter Hugo Mãe, o escritor. Que a gente está começando a se falar por e-mail e tudo, e eu adoraria tomar um café com ele.
Bacana. Seria um encontro que eu gostaria de acompanhar de perto. Olha, Valcir, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos a sua dedicação aí, nos dar esse tempo de conversa. E é muito importante para nós estar conversando com uma figura tão importante aí na dramaturgia brasileira.
Eu que agradeço a você, esse espaço está dando para mim e para a literatura infantil juvenil.
Muito obrigado, então. Boa tarde.
Abraçar a todos que nos ouviram.